A partir de agora, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. E eu já vou começar falando com a senhora aqui sobre essa questão das mudanças advindas da lei do Fundeb e o processo seletivo para diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino. Eu queria aproveitar já começar perguntando, que mudanças são essas da lei do Fundeb e essa questão do processo seletivo para diretores e vice-diretores? Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Macário, Marcondes, ouvintes da Rádio 98, é um prazer novamente estar aqui. Também saudar minha colega Silvanete, que está aqui comigo hoje. Né? Na verdade, eu ia começar fazendo uma retrospectiva.
Só para a Marconi aproximar um pouco mais o microfone, agora sim.
Ih, agora...
Certo. Tá ok, pode ficar à vontade.
Né? Eu ia começar com outro tema, né? Mas aí, se você já perguntou esse, então vamos lá. Na verdade, aconteceram, e eu acredito que todas as pessoas ligadas à educação vêm já seguindo essas modificações, né, do governo federal, e nós temos que estar aliados a essa legislação educacional. Muita coisa mudou. Então, hoje, na verdade, foram tantos caminhos criados para que a gente tenha o recurso. Todo mundo sabe que veio o recurso do Fundef, que hoje é Fundeb, né, há muito tempo, e que foi, na verdade, isso a gente tem que reconhecer, foi a redenção da educação nos municípios, que o município sempre é o primo pobre. Né? Então, a gente fica assim, preso a essa legislação e fazendo também as regulamentações, as leis municipais, os regulamentos, de acordo com o que vem do governo federal. E o Fundeb hoje ainda tem algumas outras vantagens, como o VAR, o VAA, o VAT, né? Que são recursos... A gente não pode dizer extras, mas recursos do Fundeb, que se nós não, o município não seguir aquelas condicionalidades que eles fizeram dentro de uma lei, que é a lei 14.113, né? Que essa lei é no artigo... No artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1, 4 e 5. Né? Então, foram criadas várias condicionalidades para que você receba esses recursos. E uma das condicionalidades é o que a gente chama de... não é um regime democrático, mas é a educação democrática e a busca de fazer uma seleção democrática também dos gestores escolares. Né? Então, nós, o ano passado, fizemos a nossa legislação, que foi o decreto 177 de 12/9/2020, dentro do nosso do prazo de 22, né, que foi o prazo estabelecido. E aí nós fizemos essa lei já instituindo o regime de escolha. Todo mundo lembra em Campo Formoso que quando da nossa legislação municipal, plano de cargos e salários dos profissionais da educação, dos professores, a gente instituiu que fosse feita a seleção através... através de prova de títulos, né?
Isso para os diretores e vice-diretores.
Né? Uma eleição, que era eleito pela comunidade, aí vinha a prova de título, era uma coisa já grande, né? Mas tinha essa escolha democrática dentro de cada comunidade. E essa lei nossa, ela foi derrubada pela Câmara, através da Justiça, essa que foi, que julgou inconstitucional, essa coisa toda. Então, agora veio a Lei 14.113, dizendo que teria que ter feito, teria que fazer, e dava algumas regras, né, nesses incisos todos, e nós fizemos esse processo.
Ou seja, então agora a eleição para diretor e vice-diretor passará a ser direto, vamos colocar assim, direto nas comunidades, como é que é?
Não. Nós fizemos o processo de escolha de gestores das escolas municipais, nós fizemos através da Lei 177, o ano passado, né, em 2022, e quando... Nós temos um prazo para fazer isso. Então, fizemos agora um edital, convocando o nosso edital número 2, com as vagas, e dizendo todas as normas que devem ser seguidas para essa seleção de diretores.
No caso, os profissionais da educação, no caso, professores e professoras, eles vão se inscrever com base nesse edital?
Com base, aqui o edital é um edital grande.
E essa escolha se dá como, doutora Iraci? É pela comunidade, é pela Secretaria de Educação?
Não.
Como é que é feita essa escolha?
Elas se inscrevem. Aqui tem tudo no edital aqui. É um verdadeiro... Se eu for ler aqui, você vai dizer, já encerrou, né? Então, eu vou resumir aqui.
Elas estão com base nos títulos.
Elas estão fazendo as inscrições, tem a fase, tem os títulos, tem tudo. Elas apresentam toda a documentação. Depois da documentação, tem a segunda fase, tem uma comissão que vai selecionar tudo isso e ver, né, tudo que se está dentro do que a legislação exigiu. Depois daí... Eles fazem, aí vai para o critério do prefeito, né? Porque ficou dito que o prefeito, atualmente, o prefeito escolhe ao seu bel prazer, dentro do quadro existente, olhando, observando aquelas pessoas que têm um perfil de gestor e faz o decreto e escolhe, né? E agora... Foi normatizado uma situação que eles vão fazer isso. Dentro daqueles inscritos, aí tem a seleção por essa a comissão e vai para o prefeito vai fazer a nomeação. Feita a nomeação, aí eles fazem um projeto de ação do trabalho dele todo para... Né, como normatizar todo o projeto deles, e esse projeto vai para a comunidade escolar, né, que vai aprovar ou não aquele projeto, o plano de gestão. E feito esse plano de gestão, aprovado, ele vai tomar posse.
Quer dizer, tem todo um processo e assim, de certa forma, esse plano de cada diretor, ele precisa estar em consonância com o plano do município, com o plano da secretaria, como é que
certeza.
É feito?
Com a BNCC, com toda a legislação, e aqui no edital diz direitinho todos os passos que tem e o que ele deve, os critérios que ele deve seguir dentro do plano.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Educação do município de Campo Formoso. Começamos aqui falando sobre este assunto, as mudanças advindas da lei do Fundeb e o processo seletivo para diretores e vice-diretores de escolas da rede municipal de ensino. Trazer o Marconi Nunes aqui também para a entrevista ao vivo. Marconi.
Secretária, boa tarde. No que isso irá mudar a realidade da educação no município de Campo Formoso com esse novo sistema?
Olha, na verdade, o que nós queremos é dar aos alunos, às crianças, aos jovens, aos adultos do nosso município, a proposta da gestão é uma educação de qualidade. E para isso nós teremos que ter gestores que tenham condição de ministrar esse trabalho dentro da sua escola, dentro da sua comunidade. Porque uma das coisas que eu sempre digo, e um dia desse eu fiquei feliz porque uma professora que foi nomeada há tanto tempo repetiu numa reunião aquilo que eu disse no momento da posse dela, de que o gestor, o professor que não está, não interage e não se sente dentro da comunidade, se ele não interage ali, ele não será nunca um bom professor e especialmente um gestor, não é? Então, é preciso que ele trabalhe com a comunidade dentro da escola, não é? A gente sabe que a Constituição Federal diz que a educação é feita com a família, a escola e a sociedade, não é? Então, é preciso tudo isso para que juntos traga a educação para os nossos munícipes.
Vou tirar uma dúvida com a senhora aqui. Pelo que eu entendi, com base agora na nova legislação e no que está sendo feito aí, antes era aquela coisa assim, por exemplo, o prefeito ele tem ali 150 escolas. Ele escolhe de modo que ele, a critério dele, vai lá e escolhe, olha, esse aqui pode ser diretor, esse aqui pode, vai sentar, convidar, a pessoa aceita ou não, enfim. Hoje, abre-se o edital e aquele profissional que tem interesse, ele se inscreve com base em todo esse critério e depois dessa inscrição, concorrendo com outros, enfim, e de acordo com o que a comissão julgadora vai levar o prefeito. Então, se tiver ali, um exemplo, temos 150 vagas, mas nós temos aqui 200 profissionais. O critério, a palavra final, continua sendo no caso do gestor.
Do gestor, não é? É verdade.
Antes de passar pela comunidade,
ele precisa,
né?
Ele precisa demonstrar para a comunidade a sua capacidade técnica de executar o trabalho educacional nos moldes da legislação que a educação hoje traz, tanto a federal, a estadual e a municipal, não é? E está aqui nesse edital, se você tiver condição de ler o edital, você vai ver. Ele é um edital grande e tem todas as regras, não é? E hoje é até uma dificuldade a gente fazer isso, porque nós temos um quadro reduzido de profissionais na educação, né? De professores efetivos, porque só vai poder participar os professores que são efetivos, né? Então, a gente tem um quadro já reduzido em vista de que a maioria está se aposentando. É gente se aposentando esse ano, para o ano tem outra turma, tem aqueles que nós estamos conversando para saber, para estabelecer, para fazer um concurso, estabelecer o número de vagas que nós temos na escola, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber quem vai se aposentar, quem não vai. Tem gente que tem tempo de serviço, mas diz, não, eu não vou me aposentar agora. E a gente tem ouvido isso de vários profissionais da educação que têm o tempo, mas declararam que não vão se aposentar. Porque a gente não pode contar aquela vaga dele, né? Só pode contar no dia que ele se aposentar. Se tiver para aposentar em janeiro e a gente ainda vai fazer um concurso, o concurso vai ser, mesmo que faça esse ano, para o ano é que vai começar. Então, a gente só pode ter essa vaga para janeiro se a pessoa for se aposentar. Então, esses que estão perto, bem perto, a gente está buscando uma conversa, vai, não vai?
Para ter o número exato,
pra
né?
Para ter o número exato.
Bom, 12:58, nós estamos conversando com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutor Iraci Araújo Marconi.
Doutor Iraci, não tem como não fugir da realidade de Campo Formoso. Tem esse critério de escolha, mas muitas vezes as pessoas podem interpretar da questão da indicação política dos cargos de diretor e vice-diretor. É mais uma situação que muda com relação à escolha?
Olha, a gente não pode fechar os ouvidos, os olhos das pessoas que querem falar, né? A gente sabe disso. Mas, ou nós agora acatamos o que está escrito na lei e promovemos esse processo, nas formas de que está no decreto, né, do ano passado, ou a gente vai ficar à margem do que está dito na legislação federal, vamos perder os recursos. Porque o recurso chega no município à medida que se cumpre a condicionalidade. Então, nós não podemos hoje ficar pensando desse jeito, né? Porque tem gente que tem visão administrativa, outros têm a visão de sala de aula. Então, nós queremos buscar o melhor para a administração do município. A gente sabe que tem critérios políticos. E agora, os que estão lá? O critério tem sido da escolha do prefeito. E nós, tanto de outrora, na época que eu fui secretária de educação, naquele momento que eu fui prefeita, naquele momento que foi estabelecida aí por lei o concurso público, foi estabelecido, como foi que eu disse antes, já esqueci agora, a escolha através de eleição, né? Através de eleição. Nós fizemos a nossa parte dentro da nossa visão, da visão inclusive do prefeito Elmo em 2014, que é a visão dele hoje, mas que, infelizmente, existiu essa ação de inconstitucionalidade que foi buscada justamente pelos vereadores na Câmara, né? Por um vereador que entrou com a ação. Então, não tem do que reclamar, né? A gente está fazendo aquilo que nós temos a fazer. Se a eleição de gestores é inconstitucional, nós temos que cumprir a lei. E a maneira que nós encontramos de fazer e seguir os ditames da lei, de tudo que está escrito, foi justamente essa, né? Sem ser eleição, mas tendo o critério técnico de escolha.
No caso profissional, ele vai se candidatar. Se ele tem aptidão para o cargo de direção, ele vai se candidatar. Ele vai dizer, opa, estou aqui, e ainda que eu não tenha sido escolhido,
claro,
mas eu estou aqui.
Eu não posso hoje dizer, não se inscreva. Não, ao contrário, está aberto. Está aberto. Não é? Nós estamos fazendo aquilo que a lei nos facultou.
Isso vai ser até quando? A inscrição, o edital vai ser publicado?
Já foi publicado até sexta-feira, né?
Próxima sexta-feira agora, dia 25.
Até faltou constar no edital uma ou duas vagas e que a gente está publicando hoje até o complemento, uhum, né, desse edital. Sem mudar nenhuma regra, nem prazo, que os prazos estão todos já, só abrir mais, porque realmente foi... nós nos passamos lá na secretaria pelo número de alunos que caberia, né? Era, no caso, de nem diretor, é vice.
São quantas vagas hoje, secretária?
E agora você me pegou, porque eu não tenho aqui a relação.
Pronto, posteriormente a gente...
64, é uma base de... Eu, salvo engano, é 64 vagas. São 64 vagas. Não lhe digo assim ao certo, mas me parece que são 64 vagas.
A gente vai ficar devendo e posteriormente a senhora manda para a gente aí. Agora, uma hora e três minutos. Olha, nós vamos agradecer a senhora aqui pela sua participação hoje no Jornal.
Já chegou no final?
Nós tínhamos 20 minutos aqui, já terminei os 20
mas
minutos.
Mas você não deixou eu dizer nada hoje.
É porque eu tenho mais uma entrevista ao vivo.
Mas eu posso hoje ainda agradecer as coisas,
fique à vontade,
né?
Fique à vontade.
Então, gente, nós tivemos vários eventos e que eu já agradeci antes aqui e continuo agradecendo aos técnicos da secretaria, mas eu quero só relatar uma coisa que aconteceu ontem. E que vocês, enquanto que vai publicar as coisas no dia a dia, precisam saber, e o povo em geral, porque é uma coisa que veio trazer um diferencial para a educação, que foi a presença do Instituto Rodrigo Mendes, né, com o projeto Alavancas. É um projeto que tem ajudado muito o nosso município através da inclusão, Porque nós sabemos que nós temos pessoas com algumas deficiências e às vezes o professor bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, como é que eu vou tratar, como é que eu vou dar conta da sala de aula comum com mais uma ou duas pessoas. E hoje eles nos mostram um caminho a seguir. E foi um curso, infelizmente foram só para 40 pessoas, 3 desistiram, mas entre técnicos da secretaria e tudo, deu certo, ficaram 37 pessoas. E foi a culminância dessa primeira etapa, foram a apresentação dos trabalhos de cada colégio, foi assim, uma coisa muito importante, porque nós, e especialmente eles, sentiram o que é realmente incluir. E os projetos foram apresentados no Centro Cultural e uma escola eles escolheram lá. E foi a escola Manuel Ricardo de Almeida, no Baixio. Né? Então, foi lá com os alunos em sala de aula, a aplicação do projeto. E foi, na verdade, uma coisa muito bonita, porque nós hoje temos a ciência do que é incluir. Você trabalhar com aquela pessoa que tem, seja a deficiência que for, trabalhando juntamente com todos os alunos. Não é? É todo mundo junto fazendo o mesmo trabalho, né, que foi posto pela professora. Então, isso é uma coisa, é buscar esse caminho. Né? Isso foi uma coisa que realmente falou muito alto dentro de todos nós que fazemos educação. E, por fim, eu quero fazer um convite, mais uma vez. Agora, nós sabemos que dia 20 foi o dia do folclore, e 22 foi o dia do folclore, e as nossas escolas estão trabalhando, cada um. Campo Formoso tem um folclore rico. As manifestações culturais, minha gente, são lindas demais. E toda a escola, todo colégio, por polo, uma escola vem apresentar. E será sexta-feira na Praça Herculano Menezes, a partir de 1 PM. Esses colégios estarão fazendo essa apresentação aí no público. E por isso nós convidamos as comunidades escolares, as famílias e as pessoas que busquem estar presente, assistir essas manifestações, Em seguida, a gente vai, a partir do dia 1º a 6, eu venho aqui para a semana, para poder falar sobre os jogos escolares que vão acontecer. Então, nós temos uma comissão, já foi feito o congresso técnico, então eu venho para a gente falar justamente sobre isso, e depois do nosso 7 de setembro, que tem esse ano um tema, o 2 de julho, onde o povo baiano consolidou a independência do Brasil.
Então fica combinado e a senhora retorna na próxima oportunidade.
Muito obrigado e um abraço a todos vocês da rádio e a todo o povo de Campo Formoso.
Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iracy Araújo.